Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso pode ajudar na investigação sobre envolvidos em irregularidades na Petrobras, diz Agrippino.
Projeto do Senado destina multas de condenados por corrupção para ajuda a vítimas da exploração sexual.
Fleury pede mais atenção às pessoas com deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador José Agrippino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que o Congresso pode ajudar na apuração do que for revelado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como parte do benefício da delação premiada.
Segundo a imprensa, em seu depoimento, Paulo Roberto citou políticos e autoridades que teriam recebido dinheiro da Petrobras.
Agrippino disse que a apuração de revelações como essa às vezes demora no âmbito da justiça e explicou que as CPIs devem acelerar esse processo porque podem fazer acariações e quebrar sigilo fiscal, bancário e telefônico.
Há fatos gravíssimos colocados na delação premiada. Menciona-se propina de 3% do valor dos contratos. Quem é que tem culpa nisso? Urge, portanto, que você saia do campo das menções para o campo efetivo das denúncias com provas. Se a justiça tem as suas limitações, se o Ministério Público ou a Polícia Federal possam ter as suas limitações, o Congresso Nacional se oferece para queimar etapas, para de forma transparente abrir o processo de investigação e mostrar quem é quem.
E a investigação da denúncia de vazamento de perguntas da CPI da Petrobras para diretores e ex-diretores da estatal chegou ao fim.
Após 37 dias de trabalho, a Comissão de Sindicância concluiu que não houve nenhum vazamento e determinou o arquivamento do caso.
Na investigação, foram ouvidos os assessores da CPI e verificados os e-mails dos servidores. O acesso aos arquivos eletrônicos confidenciais da CPI, os documentos usados na elaboração das perguntas e as gravações dos depoimentos.
Na opinião do líder do Democratas, senador José Agrippino Maia, se não houve vazamento, houve pelo menos um entendimento entre governo e alguns membros da CPI para fazerem perguntas combinadas.
Mas para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a comissão de sindicância comprovou a seriedade das investigações da CPI do Senado.
Esse resultado é muito importante porque da comissão de sindicância participaram pessoas imparciais e que verificou que não houve qualquer tipo de armação. Então é bola para frente, continuar investigando.
O senador Jorge Viana, do PT, comemorou os avanços da educação no Acre, confirmados pelos resultados de 2013 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgados na semana passada.
Ele contou que o estado teve um péssimo desempenho no IDEB de 2003, mas no ano passado o resultado melhorou muito. Do oitavo ao nono anos, por exemplo, o Acre obteve nota 4.5, acima da meta de 4.4 projetada para o ano passado e quarta melhor média nacional.
Jorge Viana afirmou que os bons resultados do Acre no IDEB são fruto de ações adotadas para melhorar a educação em todo o estado. Ele deu destaque ao desempenho de uma escola de Rio Branco.
A escola Luiz de Carvalho Fontenelle em Rio Branco. Ela alcançou 6.8 na nota do IDEB. Então, se o Brasil tem como meta alcançar a nota 6, de 0 a 10, em 2022, uma escola de Rio Branco. Meu estado do Acre já está, em 2013, com a nota 6.8. São dados que nos animam a seguir trabalhando para que a gente possa prestar contas e garantir que a educação está sendo tratada como uma prioridade.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que a Câmara dos Deputados aprove seu projeto que atualiza o conceito de livro, para aí incluir os dispositivos eletrônicos criados para leitura de textos no formato digital.
Ele explicou que se a proposta virar lei, dispositivos eletrônicos terão os mesmos benefícios tributários concedidos ao livro impresso.
Espera-se com isso estimular a leitura em todo o país, especialmente nas escolas, comentou Assir Gurgax.
Hoje, com a tecnologia existente, é um contrassenso considerarmos como livro apenas o material impresso. Nos tempos atuais, o formato digital e os componentes eletrônicos assumem grande importância na difusão da cultura e do conhecimento.
Música. O senador Fleury, do Democratas de Goiás, lamentou que no Brasil os deficientes sejam desrespeitados tanto pelos governos quanto pela iniciativa privada.
Cadeirante há mais de 20 anos por causa de um acidente, ele alertou que quem tem dificuldade de locomoção, como idosos e pessoas com deficiência, precisam de melhores condições de acessibilidade.
O senador também sugeriu que os funcionários públicos sejam melhor treinados para lidar com as pessoas com deficiência.
Uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, pode ficar com dores no pescoço ao conversar por um longo período com alguém que está de pé. E Fleury lembrou que isso pode ser resolvido se elas estiverem na mesma altura.
Durante mais de 20 anos que estou na cadeira, eu tive apenas duas pessoas que puxou a cadeira para conversar comigo. Um automaticamente sabia que era funcionário do Sara Kubitschek e um outro que era treinador de basquete da seleção brasileira de deficiente.
E as multas pagas à justiça por condenados por crimes de corrupção serão usadas em pagamento de indenizações para vítimas de exploração sexual, se virar lei, projeto em estudo no Senado.
Já aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado pode ajudar a reparar os danos causados às vítimas de exploração sexual. O projeto de autoria da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, muda o texto da lei que criou o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para que os valores provenientes de multas vindas de crimes de corrupção sejam utilizados exclusivamente para reparações às vítimas de exploração sexual e tráfico de pessoas. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, elogiou a proposta.
O aproveitamento de valores de multas aplicadas em casos de corrupção para ajudar a reparar os danos causados pela exploração sexual e pelo tráfico de pessoas tem uma carga simbólica relevante, compensando de alguma forma o prejuízo social causado pela corrupção.
Com aprovação na Comissão de Direitos Humanos, o texto segue agora para a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo o Ministério da Justiça, os casos de tráfico de pessoas registrados no Brasil mostram que as vítimas são coagidas para o trabalho escravo e para a exploração sexual.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que visa ajudar vítimas da exploração sexual. Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização que mostra de que forma o atraso em obras do sistema elétrico brasileiro impactou no preço das tarifas pagas pelos consumidores. Entre 2009 e o ano passado, houve prejuízo de 8,3 bilhões de reais. A auditoria avaliou o cronograma de empreendimentos entre usinas térmicas, hidrelétricas e eólicas e as linhas de transmissão correspondentes. 79% das usinas hidrelétricas atrasaram em média 8 meses. Já nas linhas de transmissão, a média de atraso é de 14 meses em 83% dos casos. O ministro José Jorge explica os efeitos do problema.
Traz atrasos elevam o risco de déficit energético no país por reduzir a oferta de energia e sobrecarregar as linhas de transmissão. Além disso, aumenta o custo da energia posteriormente repassado ao consumidor final.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.